Chegaram hoje, ou então chegaram ontem, mas não assistiram a palestra de ontem, isso. Fiat, o nosso, é tão chique o negócio aqui, que o nosso estudo é patrocinado pela Fiat, certo? Fiat, para nós, significa fui iludido, mas ainda... Vamos conversar hoje. Hoje vamos falar sobre a ilusão da desnecessidade dos pais. Inventei essa palavra aí. O mundo cada vez mais está nos tentando vender a ideia que os pais não são necessários. E hoje eu quero falar para os pais, futuros pais, mas eu quero dar uma ênfase principal a você, pai, masculino. Então, atenção, pai, minha sugestão, coloca um livro do seu lado aqui, ó, porque você vai receber cutucada hoje à beça. Então, proteja a sua costela, porque o negócio vai ser para valer. Sinta um retrato da família brasileira. A família brasileira, feito uma pesquisa de incrédulo aí, de alguns anos atrás, continua em primeiro lugar para 61% dos brasileiros. Porém, o casamento está em sexto lugar. Olha que interessante, o pessoal quer ter família, mas não quer casar. Vivemos tempo de uniões instáveis. O casamento acontece cada vez mais tarde. Os jovens estão biologicamente maduros, mas relacionalmente imaturos. Nós temos jovens socialmente imaturos, relacionalmente imaturos. Eu tenho pessoas prontas para o mercado de trabalho. Crianças para o relacionamento conjugal. Família brasileira. As famílias estão ficando cada vez menores. Década de 70, 5,8 média de filhos. Você lembra? Família de sua mãe, de sua tia, ou a sua mesmo, né? Eu queria saber quem é o filho 1,8, mas tudo bem. Em 2000, menos de 2 filhos. Ou seja, nós temos mais coisas para menos filhos, mas muito menos relacionamento. Muito menos relacionamento. Primeiro filho chega com pais cada vez mais velhos. Os pais estão maduros quando o neném chega, porém cansados quando o filho chega na adolescência. O que acontece? Tudo bem, filho, vai, vai. Ai, estou cansado. Então, faz o que você quer. Tudo bem, filho. Família brasileira. A mãe é a figura mais importante da casa. Hoje, a mãe cumpre suas tarefas em casa, com os filhos, e tornou-se a principal provedora. Aí você pergunta, uai, o homem é o quê, então? Boa pergunta. Boa pergunta. A mãe conversa mais e disciplina mais. Mãe, 79% delas já disciplinaram seus filhos. Pai, só 49% delas já disciplinaram. Não, não, calma. Isso não significa que o pai ama mais. Não, significa que o pai está mais ausente. Aí, sabe o que o pessoal está começando a chegar à conclusão? Para que a mulher precisa do homem em casa? A família já não depende dele. Cada dia mais os homens estão se tornando meros reprodutores. Desculpe a franqueza. Eu preciso apenas do seu sêmen, mais nada. Que nem touro. A mãe acaba poupando o filhinho, que se acostuma com o tratamento de ser poupado, é o filhão cresce como filhão, procura uma namorada que o poupa também, casa com uma mãe, não com uma cooperadora, com uma auxiliadora, e a esposa o trata como mãe. O senhor acabou de fazer a minha biografia. Isso mesmo, sem vergonha. Logo, temos homens profissionais, porém, como maridos e pais, imaturos e irresponsáveis. Meus queridos colegas, maridos e pais, não fiquem bravos comigo. Nós estamos todos no mesmo barco, tá? Vamos tentar crescer juntos aqui. E esposas, não fiquem todas orgulhosas. Muito disso aqui acontece porque vocês cooperam e provocam isso. Estamos todos no mesmo barco. Para 66% das pessoas, o pai é muito importante. Mas para 74% das pessoas, a mãe é ainda mais importante. A figura do pai está em baixa. 76% dos pais compram o que os filhos pedem no supermercado. Não importa se faz bem, se não faz bem. Eu quero, para não dar escândalo, o filho bate o pezinho. Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então não chora mais, tá? Eu achei um barato isso aqui. 59% das crianças pequenas decidem a marca de suas roupas e 66% a marca do tênis. Eu lembro da época que minha mãe comprava Keds. Lembra de Keds? Bamba! Que chute! Gente! Não, não, Kong eu não lembro, isso eu li no livro de história. Bamba é grave, gente, bamba é grave, exatamente. A criança pequena hoje decide. Agora, se ela decide, é porque tem um bobão adulto que permite ela decidir. Nós. 66% das crianças têm televisão no quarto, com total independência de programação. Assiste o que quer. Porque, na realidade, os pais querem ter autonomia, querem ter descanso no seu quarto, com a sua programação. Então, qual é o jeito deles não serem perturbados? Deixa as crianças com a sua televisão assistirem o que elas quiserem. ...80% dos garotos e 45% das garotas perdem a sua virgindade antes dos 18 anos. Isso é só consequência de tudo que nós já acabamos de ver. Isso aqui é o final de todo esse processo. Porque não há contato. Se não há contato, não há impacto. E depois, pai, você fica admirado de... Eu fui o último a saber. Mas é claro, você não convive com teu filho. Em 97, 1 milhão de meninas entre 15 e 19 anos tornaram-se mães. Eu imagino que 10 anos depois a coisa deve ser maior. Metade delas sem querer. É muito interessante notar que, apesar de toda a divulgação sobre camisinha, sobre tudo mais, tal, o número de gravidez entre adolescentes na classe média, ou seja, com acesso à informação, aumentou. Sabe por quê? Vamos falar bem francamente. Vocês acham que no afã dos hormônios lá em cima, o Zezinho, não, classe média chama Zezinho, chama Ricardo, né? O Ricardo, né? E a Márcia, obrigado, Patrícia, melhor, né? Ricardinho e Patrícia, tá? Estão ali, né? 17, 16 e 14, 15. Estão ali, o negócio começa a esquentar e vai. E vai, tchau. Esquenta. Você acha que lá. Então, uma delas fala assim: para. Onde está a camisinha? Você trouxe? Aí eu acho que eu. Gente. Claro que a coisa vai desandar, gente. É maior ilusão. Estão brincando com a gente. Estão iludindo a gente. Sim, vai aumentar, sim. É ilusão. Abstinência é ainda mais real do que camisinha. Isso vai aumentar. Existem 3 milhões e 200 mil mães solteiras em 98, porque não tem coisa mais recente. Todos os anos, a cada grupo de 1000 mulheres, 32 de 15 a 19 anos são submetidas a um aborto. 6 de cada 10, 60% de jovens já usaram ou usam algum tipo de droga ilegal. Muito provavelmente, pessoas aqui presentes, ou filhos de pessoas aqui presentes, já usaram ou estão usando algum tipo de droga ilegal. A pergunta é, o que a gente faz? Estamos sendo iludidos. A sobrevivência da sociedade, da sua família, está intimamente ligada à sua presença, pai e mãe. E a destruição da sua família está intimamente ligada à sua ausência. O mundo está te iludindo, dizendo, basta você ser um reprodutor e um provedor e está tudo bem. Se você tiver sucesso na sua vida profissional, se você der ao seu filho presentes e não presença, ótimo. Ilusão. Estão te enganando. O resultado está aí. Nós passamos 8 meses fora. Fomos à África, Estados Unidos, treinamento, Canadá. Me dá medo que eu vejo no primeiro mundo. Medo. Não gostaria de criar minha família na América do Norte. Se me pagassem para morar no Canadá ou nos Estados Unidos, eu não queria. Porque dá medo. Uma sociedade individualista, uma sociedade egoísta, uma sociedade que todos nós estamos caminhando rapidamente para lá. Me dá medo. Queridos, como reagir a isso? Ainda é tempo. Abra sua Bíblia para um texto conhecido de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 a 6. Uma profecia. Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias nos traz uma profecia que tinha uma aplicação para a sua época, uma outra aplicação para a época de Jesus, mas terá uma aplicação completa no futuro, antes da volta da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas traz um princípio básico. Ela representa o coração de Deus em toda a eternidade, em todo o desejo de Deus. Ou seja, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. É muito interessante a sequência desse versículo. Tudo começa para o processo de restauração. Tudo começa quando Deus restaura o coração dos pais aos filhos e não o contrário. Eu já vi em igreja muito pai falar assim: ô, pastor, ora para Deus converter o coração dos filhos. Meu filho precisa muito. Hoje nós vamos começar ao contrário. Nós vamos falar que você, pai e mãe, precisa se converter ao seu filho. Em nome de Jesus, nós precisamos é converter os corações dos pais aos filhos, antes talvez dos filhos se converterem aos pais. Talvez o que nós estejamos precisando, meus queridos, são pais que voltem-se aos seus filhos com a perspectiva bíblica, com o interesse bíblico, com a função e os valores bíblicos, aquilo que Deus pensa que um pai deva ser. Antes dos seus filhos te ouvirem, talvez você deva ouvir a Deus e voltar-se ao seu filho. Talvez seu filho não esteja ouvindo a você porque você não esteja ouvindo ao Pai do Céu. E você quer que ele ouça o Pai da Terra. Então, o que Deus deseja é que você, para que essa ilusão, para que esse caos brasileiro crescente não se instaure ou não cresça na sua casa, na sua família, para que isso não aconteça na sua família, Deus quer que você se converta, e às vezes a sua conversão vai ter que ser radical, enorme, ou talvez tenha que ser um pequeno ajuste, você precisa se converter aos seus filhos. Não servi-los, mas servir ao Senhor, e assim estará servindo a eles. O desejo de Deus é que os pais se convertam, voltem os seus corações a Deus, e assim estará se voltando aos seus filhos. O que fazer? Como fazer? E aqui eu quero usar parte de um estudo que o professor Davi Mark usa com tanta sabedoria. Vamos lá, vamos juntos. Primeira coisa que eu preciso fazer para mudar essa situação. Número 1, intercessão. Primeira responsabilidade dos pais. E atenção, vamos lembrar, estou falando primeiro com nós homens. Eu preciso puxar a fila. Eu preciso puxar a fila. Homens, pais, eu preciso orar pelos meus filhos. A responsabilidade primeira dos pais é interceder pelos seus filhos. O sábio Jó, abra sua Bíblia em Jó 1:5. Jó, aquele santo homem de Deus. Jó 1:5. Jó 1:5. Olha só o que Jó fazia para os seus filhos. Jó 1:5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó levantava de madrugada para orar, sacrificar em favor do seu filho. A gente levanta de madrugada para assistir jogo da seleção brasileira, não é verdade? Lembra numa Copa que o jogo, na Copa da Coreia e do Japão? Gente, o jogo da seleção Brasil e Holanda foi às 3 horas da manhã, não foi isso? Eu lembro disso. Eu levantei às 3 horas da manhã com prazer, com alegria. Eu fui assistir o jogo às 3 horas da manhã. A gente levanta de madrugada para assistir Fórmula 1. Mas levantar de madrugada para orar pelos nossos filhos, aí é muito radical demais, gente. Faz favor. Não, aí não. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Homens, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Quando alguém ora pelos filhos em casa, geralmente são elas, não é verdade? A gente não. Mulher, está orando pelas crianças? E o texto diz que Jó orava. Não está dizendo que a mulher de Jó orava. Jó orava. Pessoal, religião é coisa para homem. Religião é para macho. Jó orava. Se levantava de madrugada. Pelo que eu devo orar, hein, gente? Ore pelo caráter dos seus filhos. Gálatas capítulo 5. Quando a gente ora, oração de homem geralmente é assim: Senhor, dê um bom emprego, que meu filho possa ser pessoa de sucesso, que ele possa passar no vestibular. Geralmente a gente vai orar por saúde, sucesso. Não! Começa por caráter. Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo forte da carne. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, dê essas características aos meus filhos. Senhor, que meu filho possa andar no Espírito e que ele não possa cumprir, seguir o desejo forte da carne, Senhor, porque ele é meu filho. E se ele é meu filho, ele tem um desejo forte demais da conta da carne, porque ele é meu filho, ele saiu de mim. E eu tenho um desejo forte da carne. Porque caráter vai gerar Sucesso nas outras áreas, mas sucesso nas outras áreas não vai gerar caráter. Mas eu oro pelas outras áreas e esqueço de orar por caráter espiritual. Vamos orar por caráter. Quem ora aqui pelo filho para que ande no Espírito, para que ande nos valores de Deus? Gente do céu, nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Nós precisamos interceder para que ele ande em santidade, para que ele ande dentro dos valores, do fruto do Espírito que está aqui. Eu acho que às vezes Deus permite crises, acho não, tenho certeza que Deus permite algumas crises para a gente lembrar de orar. Graças a Deus por isso, porque se não fosse isso, a gente não lembrava. Vale, dificuldade, é um santo remédio para a gente lembrar, gente. Porque a nossa tendência é viver autônomo, é viver independente de Deus. Então, ore pelo caráter do seu filho. Primeira coisa. Porque, e quando eu falo caráter, não é esse caráter desconectado de Deus, é caráter espiritual. Caráter espiritual. Ore pela carreira do seu filho. Lucas 10, 2 é o texto que fala a respeito de, olhe os campos que estão, vamos lá, branquejando, não é isso? A seara e tudo mais. E fala dos cearenses, não é isso? Não é esse texto que fala dos cearenses, não é isso? Isso, cearenses são poucos? Aqui no Brasil não são, não. Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a gente roga ao Senhor que mande trabalhadores dos outros para a seara. O meu não. O meu eu quero que seja doutor, advogado, engenheiro, mas missionário os outros. Deve ter, se Deus está com a razão, deve ter uma bênção, deve... Mas a gente não crê nisso aqui. Tô para ver pai que pede filho inteligente, filho que passa em primeiro lugar em vestibular, que pode passar em primeiro lugar em vestibular, fala assim, não passa em primeiro lugar na USP, não. Vai ser missionário. Geralmente assim, passou nada, não? Vai para o seminário. Não, tem que ser o melhor. Rogai ao Senhor, Deus, por favor, me dê o privilégio que os meus te sirvam com toda a inteligência, com toda a capacidade. Senhor, me dê o privilégio. Não, gente, eu não estou querendo dizer que as outras são menores. Estou dizendo sim. As outras não afetam a eternidade. Me desculpe. São importantes, são muito importantes. E vocês que têm outras profissões, vocês são professores, advogados, médicos, vocês são todas as outras profissões, entendam, vocês são missionários aonde vocês estão, e no intervalo, professores, médicos, doutores, etc, 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 para que a gente afete a eternidade das pessoas. A gente tem que pensar assim. Ore pela carreira. Ore para que teu filho escolha a carreira segundo a vocação que Deus deu ao seu filho. E não segundo o valor do salário. Quantas vezes teu filho tem um jeito, tem habilidade para professor de educação? Professor de educação física, filho? Esse troço não dá dinheiro, filho. Aí se arranja um negócio que dá dinheiro. E ele ganha dinheiro, mas é o mais dos infelizes do ser humano, porque Deus não o vocacionou para aquilo. Ore pela carreira do seu filho. Ore pelo casamento dos seus filhos. Amém, irmãs? Oh, as mães oram por isso. Isso aqui não tem problema. Isso. Falando nisso, a minha esposa vai estar aqui depois da reunião, certo? Recebendo inscrições dos Abraãos, Isaques, Jacós. E outras mães, por favor. É só minha esposa aqui, gente. Faça favor. Ore. Ore para que a gente saiba prepará-los. Nós temos que ajudar os nossos filhos a buscar esposas. Não namoradinhos, namoradinhas. Ore para que nós saibamos como ajudá-los. Para que eles saibam escolher corretamente. Para que eles tenham um namoro santo. Dos três textos, vamos para 1 Tessalonicenses 4. Se a gente pudesse gastar mais tempo aqui, mas não podemos. 1 Tessalonicenses 4. 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu filho, meu pai, minha mãe, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui é de qualquer relação sexual ilícita ou imoralidade. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 4, 5 agora. Não com desejo de lascívia. Como é que você pode ter um namoro sem desejo de lascívia? Ajude seu filho, sua filha. Não é papel da igreja em primeiro lugar. É seu papel, pai e mãe, ajudar seu filho, viu? A igreja te coopera, ajuda, mas é seu papel. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Gente, você põe um casal de incrédulo para namorar aqui? E um casal de crente para namorar aqui. Namora aí. Não. Namora, vamos, deixa eu ver. Não, com as duas mãos. Isso, deixa eu ver direitinho aqui como é que faz. Agora sim, isso. Qual que é a diferença? Às vezes não tem diferença nenhuma. Nenhuma, gente. Nós temos que ajudar esse povo. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Já está implícito que tem que ser irmão na fé, não pode ser incrédulo. 2 Coríntios é muito mais claro com isso. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Você quer que o Senhor seja vingador do relacionamento dos seus filhos? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por favor, vamos ajudar. Ore pelo casamento dos seus filhos. Acompanhe desde o início. Vamos ser irmão mais velho dos nossos filhos. Vamos interceder. Vamos ajudar. Ore por seu filho. Ore por seu filho com sua esposa. Ore por seu filho com seu filho. Companheiro de oração do seu filho. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Não acabou isso tudo, não. Acabou o primeiro ponto. Vamos em frente. 2. Instrução. Primeira intercessão. Instrução. Eu vou orar. Corey Ten Boom. Lembra aquela autora que Refúgio Secreto... Andarilha para o Senhor. Uma das coisas que ela falou que mais impressionava na vida dela era que ela admirava o seu pai intercedendo pela sua família. Às vezes ela passava altas horas da noite ou da madrugada, tinha um quartinho que ela via o pai ajoelhado orando pela sua família. Pessoal, isso dá autoridade, hein? Isso dá autoridade. Eu devo admitir que muitas vezes minhas filhas passam por um quartinho e me vê assistindo televisão. Em vez de orando por elas. Instrução. Em primeiro lugar, cabe ao pai masculino a responsabilidade primeira de instruir a sua família. Salmo 78, versículos 5 e 6. Vamos lá. Abre sua Bíblia, a sua Bíblia aí, no Salmo 78, 5 e 6. Salmo 78, 5 e 6. Diz assim, Salmo 78, 5 e 6. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ou seja, no povo de Israel, e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais. Essa palavra pais aí pode significar o plural, como em português, pai e mãe, mas na língua original, a ideia principal aqui é masculino. Tá? Pode até incluir pai e mãe, mas a ideia principal é masculino. E ordenou a nossos pais. Quem é que tem a responsabilidade, então, de transmitir a palavra, os valores, os princípios aos nossos filhos? Os pais, que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ou seja, nós temos que fazer isso. Efésios 6, 4. E vós, pais, mesma coisa. É o plural que pode incluir pai e mãe, mas a ênfase, a ideia primeira, é masculino. E vós, pais, criai-os na admoestação do Senhor. Instruir é ensinar, é mostrar, é ir à frente. Alô, alô? Instruir é ir à frente, é mostrar. Alô? Instruir é ir à frente, mostrar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, então, que instruir é... Se eu quero que o pessoal vá na escola dominical, eu tenho que ir? Ai, que chato. Não dá para mandar o povo e eu fico em casa? Não. Porque instruir é ir à frente, mostrar. Porque eu aprendo muito mais com aquilo que eu vejo do que com aquilo que eu ouço. Porque instruir é ir à frente, mostrar. Por isso que o filho adolescente chega numa determinada idade e não aguenta mais. Porque ele vê uma discrepância, ele vê uma incoerência. Meu pai fala um negócio e faz outro. E aí seu filho começa a ficar rebelde e fala assim, pastor, eu não entendo por quê. Mas claro que não entende. Como não entende? Você fala A e faz Z. Nós temos que instruir, ordenou aos pais, e vós pais, pais. Dá uma olhadinha em Juízes, capítulo 2, Juízes 2, versículo 10. Esse é um dos textos mais preocupantes, e a meu ver, que devia nos chamar mais atenção. Juízes 2. Versículos 10. Antes de chegar em Juízes 2, 10, vamos só relembrar o que aconteceu antes aqui. Josué, com o povo dele. Lembra Josué? Entrou naquela terra, como é que chama aquela cidade mesmo, daquele baita muro lá mesmo? Jericó, derrubou, a geração de Josué foi um negócio, certo? Confiou em Deus, Deus mandou marchar, gritar, foi um negócio tremendo. Povo que cria em Deus, uma bênção, certo? Aquela geração ficou velha, né? não levantava às 7 horas da manhã para andar, dormia até tarde, é isso que dá, certo? Não é verdade? Não corre que nem nós, não é verdade? Bom, ficou velho, tudo mais e tal, veio uma nova geração em Juízes capítulo 2. Olha o que acontece com essa nova geração. 2:10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração. Isso aqui é uma frase bonita para dizer que morreram. Morreu. Morreu. E outra geração após eles se levantou. Aqui vem o problema. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, esta nova geração, o que era mal perante o Senhor, pois serviram os ídolos, os balaíns. Perguntinha, onde estavam os pais dessa nova geração? Ativos na igreja. Realizaram grandes obras para o Senhor. Mas os filhos não conheceram nem o Senhor, nem as obras do Senhor. Querida primeira geração, cuidado com a segunda geração. Cabe a nós instruirmos, discipularmos a segunda geração. Onde estavam esses pais que não instruíram a nova geração? Onde estão os pais que não instruem a atual nova geração? Onde estão os homens? Não as mulheres só, os homens. Cabe ao pai desenvolver o hábito de instruir. Texto clássico, nós não vamos entrar muito aqui. Deuteronômio 6, rapidinho. Abre lá, Deuteronômio 6. 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Instrução de vida e de fé acontece formalmente, informalmente, a todo tempo, o tempo todo, em todo lugar, propositadamente, espontaneamente. E tem que acontecer. Deuteronômio 6, 6 e 7. Diz assim o texto, bem conhecido. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deixa eu começar com o 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Estou falando para os pais aqui. De toda a tua alma, de toda a tua força. E aí sim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro. E aí sim, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, em primeiro lugar, pai, você ama o Deus que deseja para o teu filho? Primeiro, isso tem que estar no teu coração. E adolescente junior percebe isso claramente. Você não pode dar o que você não tem. Se você não ama Deus, não me venha querer dar, exigir o que você não tem, o que você não sente, o que você não faz para o seu filho. Por isso que tem que começar com você. Por isso que a reforma da família brasileira precisa começar pelos pais e não pelos filhos. Nós temos que mudar. É o nosso coração. Por isso que nós, pais, temos que amar o nosso Deus com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com todo o nosso suor, com todo... Deus tem que passar a ser prioridade de fato e de verdade. Aí quando o filho vê isso, fala, opa, esse Deus deve ser para valer mesmo. Aí quando eu pedir alguma coisa, vai ser coerente. Você instrui seu filho assentado em sua casa, formalmente? Você discipula seu filho? Eu lembro quando eu cheguei para as minhas filhas, falei assim, Zéza, você pega a Sara, não foi isso? Zéza ficou para discipular a Sara e eu peguei para discipular a Rebeca e a Raquel. Totalmente diferente. Primeira filha, geralmente, é extremamente perfeccionista. Já repararam isso? Perfeccionista. Rebeca, eu gostaria de discipular você. Vamos discipular? Vamos sim, filho. Sobre o que você gostaria? Pai, deixa eu pensar. Ai, meu Deus do céu. Dali um dia, lá veio Rebeca. Com uma folha de sulfite, toda escrita, fonte 6, frente e verso. Gente, com pergunta mais difícil do que meu exame de ordenação. E o nosso discipulado foi pergunta por pergunta. Raquel. Raquel, queria, vamos fazer um discipulado? Vamos sim. Sobre o que você queria? Ah, pai, vamos compartilhar, conversar e tudo mais. Relacional, entendeu? É a segunda filha. Gente, e assim foi. Sara, vamos discipular? Vamos pegar um livro. Sara, certo? Sim, senhor, não, senhor, tal. Então, vamos fazer um livro, tal. Já respondi assim, tal. Cada um é de um jeito. Então, tem esse lado formal. Mas também tem o lado informal. Pai, andando pelo caminho, conversando, batendo papo e tudo mais. Porque se você não fizer isso, o colega incrédulo, o professor incrédulo, vai fazer. Tá? Com valores, o traficante vai fazer. Já está fazendo. Nós temos que fazer. Não é só o professor de escola dominical, não é só o conselheiro do acampamento Palavra da Vida, graças a Deus por eles, mas são o quê? Uma semana, duas semanas, uma temporada, no ano todo. Nós temos que fazer. Mas, pastor Carlos, para isso eu vou ter que ter um monte de tempo. Aham. Aí é a ilusão do mundo. Talvez você vai ter que rever os seus valores. Ou perde um pouco do lado profissional e ganha sua família, ou continua ganhando dinheiro e perdendo sua família. Eis a escolha. Eis a ilusão. Cabe ao pai desenvolver o hábito de instruir. Hábito. Você está instruindo o tempo todo. Você instrui seu filho a deitar-te ou a levantar-te? Você ora. Tempo todo. Ok, por último. Intercessão, dois é instrução e último, intervenção. Fica bonitinho esse negócio, né? Não é meu não, mas é muito bonitinho. Muito bonitinho. Intervenção é correção, é disciplina. É interromper um caminho errado do seu filho. Isso aqui varia conforme a idade. Varia de acordo com o tamanho. Nós precisamos... E eu vou falar bem pouquinho disso aqui. Provérbios capítulo 29, versículo 15 e 17. A disciplina ou a intervenção dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar os seus pais. Corrige, intervenha e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E vós, pais, criai-os na intervenção do Senhor, na disciplina do Senhor. Meus queridos, o pai que realmente ama... Se importa, quem intervém, quem disciplina, se importa com seu filho. Quem não intervém, quem não disciplina, não ama. A gente pensa que o fato de não disciplinar é um ato de amor? Não! É um ato de indiferença. Não disciplinar não é amar, é ser indiferente. Nós precisamos disciplinar. Aqui não é uma aula de disciplina, só estou mostrando a necessidade. Nós precisamos disciplinar. Agora, presta atenção. Se o seu filho sabe que você ora por ele, ora com a sua esposa por ele e ora com ele, se o seu filho sabe que você instrui, mostra o caminho, anda com ele, discipula, quando chega na hora da intervenção, vai ser muito mais fácil, gente. Agora, se você só chega no seu filho na hora da intervenção, vai ser muito mais difícil. Você só é polícia, só chega na hora do cacetete, vai ser muito mais difícil. Então, tem que ser os três juntos. Intercessão, instrução e intervenção. Esta é a forma de termos uma família brasileira vencedora. Para isso, nós precisamos da presença do pai e da mãe. Para isso, nós precisamos de pais que invistam nos seus filhos. E para isso, nós precisamos de deixarmos de ser iludidos por esse mundo que diz que basta provermos. Não. Seu filho quer você, não quer suas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, quanto desafio. Nós não somos capazes. Por isso precisamos do teu Espírito, da tua palavra e o Espírito que vivifica, que torna a palavra vida. Por isso precisamos de humildade para ver onde estamos errando e coragem para acertarmos com a tua graça e com o teu poder. O Senhor conhece cada coração e cada situação aqui. Agora, pedimos que o Senhor aplique, ministre em cada família aqui presente. Pai, eu queria pedir uma coisa. Ajuda-nos a esquecermos tudo o que foi falado aqui que não vem do Senhor. Mas, por outro lado, ajuda-nos a lembrarmos tudo o que veio do Senhor. E se é teu, Pai, que possa consolar os nossos corações. Mas, se for necessário, que possa incomodar os nossos corações. Aquele santo incômodo que nos leva à mudança, nos ajude. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos.